Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez um podcast da Gaia. E hoje, num dia especialíssimo, alguma coisa acontece no meu coração, no nosso coração, que eu não estou sozinho por aqui, estou eu, Marcelo. E eu sou Robson Papaléu, diretor de cursos e eventos da Gaia Escola de Astrologia. E aqui do meu lado está Marcelo Battistini.
Olá a todos que nos ouvem, que já nos acompanham ou que estão nos ouvindo pela primeira vez, muito bem-vindos. Não deixe de seguir a Gaia no Spotify para receber as nossas notificações sempre que houver um novo podcast.
E essa notificação, esse novo podcast é especialíssimo, né?
Com certeza, né,
Porque,
Robson?
poxa, na cidade de São Paulo. Eu sou paulistano da gema, né?
Eu sou paulista.
Você é paulista, mas você vem de onde mesmo?
Eu sou de São José do Rio Pardo, Robson.
Mas tá em São Paulo desde quando?
São Paulo. São Paulo.
Cidade de São
A
Paulo.
cidade de São Paulo, minha primeira passagem foi de 98 a 2000. E aí eu voltei em 2004 e não saí mais.
E por que não saiu mais?
São Paulo é uma coisa assim. É difícil dizer para eu que estou vindo de fora, né? Ou você se acostuma, né? Ou você já cai fora de primeiro. Não foi meu caso, eu saí por outros, assim, eu saí da cidade por outros motivos, né? Não que eu não me adaptasse. Eu tenho parente em São Paulo, venho desde muito jovem. Meu pai é paulistano, né? Então já conhecia mais ou menos a cidade. Mas aí quando você vem para trabalhar, você vem sozinho, independente, é diferente, né? E São Paulo abriga um monte de coisa, todas as tribos, todas as
Todas
classes,
as
todas as
raças, cores.
cores, né? Todos os grupos.
Tem um ícone do modernismo de São Paulo, por sinal, Mário de Andrade, né? Ele falava que São Paulo era a boca de mil dentes, né? Que ela consumia todo mundo, né? Sendo antropófaga, né? Comendo todas as pessoas, todas as culturas e fazendo uma nova cultura. Tanto que o modernismo começou em São Paulo em 1822. E por sinal, daqui a 2 anos, né? Vão fazer 100 anos, né? Do
Do
modernismo, acima de arte
modernismo.
moderna, né? Vai ter até um trabalho especial do Gabriel Brasileiro. Mas estamos aqui com o nosso mapa da cidade de São
Falar do
Paulo, né?
mapa de São Paulo, né, Robson?
Como é que é o mapa de uma cidade, afinal de contas? Tudo é passeio de ter o um mapa, né? E tem um ramo da astrologia, que é a astrologia mundial, que levanta o mapa de uma coisa qualquer, e principalmente de uma cidade ou de um país. E o mapa da cidade de São Paulo, ele começa a acontecer em 25 de janeiro de 1554, calendário juliano. Quem fizer o mapa de São Paulo tem que ter atenção com isso. Não era gregoriano ainda, era o juliano, né? O Gregoriano foi depois de 1582. Então tem que colocar essa condição. Da Juliano, 6 horas e 2 minutos da manhã, São Paulo, de fato, quando começou tudo por aqui.
Até nessa questão que eu acho que é importante ressaltar, né, Robson, o mapa de São Paulo, essa questão do mapa juliano, como é que vocês chegaram nesse horário, né? Foi feita alguma retificação, foi feito algum trabalho? Eu sei que o Gaia Brasilis fez bastante pesquisa nesse sentido, mas como é que vocês chegaram especificamente nesse horário de 6 e 2 da manhã?
É assim, quando a gente foi buscar esse mapa da cidade, a data se sabia já. Teve muita pesquisa, como foi feito tudo isso, quando começou, chegaram os jesuítas, Manuel Dóbrega, Anchieta, Vila Prado do Campo, tinha uma série de coisas acontecendo. Mas vimos uma série de situações, né, que seria quando começou a missa que fundou a cidade de São Paulo, que era São Paulo de Piratininga, né? Bom, o nome de São Paulo, homenagem a São Paulo, que é o dia de São Paulo, que era nosso padroeiro, pode-se pensar assim, nessa condição. E esse horário, né? Pelo que se começava, que nós percebemos, né? Era quando começou a missa, né? Que deu origem a essa nossa cidade, a fundação de São Paulo. Aí nós fizemos o quê? Pegamos vários fatos, a retificação horária é feita por progressões secundárias, né? Então pegamos muitos fatos, né? Para poder chegar a essa conclusão. É como se fosse pegar os fatos e voltar no tempo, todos têm que começar no mesmo instante. Então chegamos à conclusão dos 6 horas
Mais ou
e
menos
2
quantos
minutos.
fatos vocês usaram
Olha.
para se ter uma ideia, fazer uma retificação, até para ter uma ideia de um trabalho de pesquisa desse nível, né,
Para
mundial?
localizar esse horário, usamos muitos fatos históricos de São Paulo. Que eu me lembro, foram em torno de uns 60 fatos, foram muitos fatos, né? E todos eles, vamos pensar, entre eles o modernismo, a expansão do café, outras datas, também a Revolução de 32, a Revolução Paulista. Série de dados que nós voltamos o tempo e tudo levou a essa condição de 6 horas e 2 minutos, compatível com o início de uma missa naquele tempo lá, e quando começava, né, o dia, né? Bom, se pensar que naquela época era verão, 6 e 2 já estava claro, já se pode pensar isso, né? Então nós concluímos essa condição e aí chegamos à situação seguinte. A gente já sabia que São Paulo era uma cidade aquariana, mais do que evidente, né? São Paulo é uma cidade cosmopolita e aquariana. E o ascendente?
Ascendente em Aquário, né, Robson? Mas não é pouco ainda, né? Tem mais coisas.
Porque o Sol está em Aquário, o ascendente está em Aquário. Mercúrio está onde?
Em Aquário.
O Marte está onde?
Em Aquário.
A Lua não está em Aquário.
A Lua não está em
tá em
Aquário,
Libra,
mas
está em conjunção com Urano.
Urano.
Ou seja, é uma cidade totalmente aquariana, né? Em todos os sentidos, transgressora, exigente, do contra, muda de direções a todo instante, né? Tem essa função
Vanguardista, né? A gente pode falar
vanguardista, tem todas as
progressista.
tribos. E tem as diferenças sociais, né? Várias tribos que se convivem constantemente, né? Tem uma coisa interessante, tem um professor meu, antigo, né, de arquitetura, isso é da década de 80, ele fez um livro chamado São Paulo, Três Cidades e um Século, década de 80, isso, né? E por quê? Porque tem a condição de, se pensar astrologicamente, tem Plutão na casa 1. Então é a imagem da cidade. E São Paulo já foi destruída várias vezes, e reconstruída várias vezes também. E essa condição que faz com que São Paulo não tenha uma cara do passado, tem uma cara do presente. Sobra poucas coisinhas do passado em São Paulo, com referencial. Tem uma coisa, se você pensar a referência de São Paulo, tem uma que as pessoas nem percebem. Ela fica perto do Vale do Anhangabaú, você conheceu lá.
Conheço.
É o pique das mulas, né? Tem lá, tem hoje, tem estação em Anhangabaú do metrô, tem a saída para a Rua 7 de Abril, lá tem um pique. É um pique que tem que ir lá onde tinha água para as mulas, né? É o monumento mais antigo de São Paulo, né? Até falam muito que pode ser o mais antigo, mas é o pátio do colégio, né? Aquele pátio do colégio é uma farsa.
Já não,
Não é
não
aquilo,
é.
aquele pátio do colégio não é original. Tanto que lá no pátio do colégio, no pátio do colégio mesmo, né? Lá tem, que sobrou de um muro e original, que tem mais de 500 anos, né? Mais de 400 anos. Agora, a igrejinha, o pátio do colégio, aquilo foi reconstruído, uma réplica, né, do que é aquilo. Mas lá tem dentro da igreja, né, tem o fêmur do Padre Anchieta, lá dentro da igreja,
Olha.
né, lá dentro. É uma igrejinha poderosa, por sinal.
Robson, além disso tudo, né? A gente sabe que numa astrologia mundial, duas coisas a gente olha como povo da cidade, né?
Exatamente.
Nesse caso, o ascendente, ou a casa 1, né? Que é Aquário, todo esse povo cravado no ascendente, né? Sol, Marte e Mercúrio. E a Lua, que está com Urano, mas está na casa 9 em Libra. Ou
Exatamente.
seja, qual é o povo dessa cidade?
É o povo do mundo inteiro, se pensar. Porque assim, ó, a Lua está em Libra. Pode-se dizer que é um povo conciliador, né? É um povo reservado? Sim, inicialmente reservado. Tanto que é bem assim, você não é um estrangeiro, você é paulistano também, na gema, se tornou um paulistano, mas se você chega em São Paulo, você é meio mal recebido.
As
Mas
pessoas
quando
são frias,
são
aparentemente.
frios, mas depois que você entra na tribo, aí você se envolve e se torna paulistano. Aí quando vem alguém parente seu do interior, você também deixa ele de lado, até ele entrar de novo no seu grupo, que é essa condição. O Mário de Andrade falava que São Paulo era a boca de mil dentes, que consumia as cidades, né? As pessoas, né? E deglutia e fazia uma nova cidade. Tanto que a antropofagia começou em São Paulo, no modernismo. E essa lua de casa 9 que dá essa condição do povo que vem de fora. Ou seja, a base de São Paulo, a formação, tem uns paulistanos quatrocentões, evidente, né? Mas todos os imigrantes vêm daqui. E de onde? Junto com o Urano? De todos os
Do
cantos do mundo.
mundo.
Que é aquela condição, né? De pensar que o regente da casa 9 de São Paulo, né? Que são os imigrantes, se pensar assim, estão lá na casa 12. Ou seja,
Os
os
excluídos, né?
excluídos, refugiados, anarquistas, todo mundo, os bandidos, os piratas, iam para São Paulo. Porque tinha a corte Rio de Janeiro, né? E não ficavam por lá, vinham para onde? Para São Paulo. E é interessante, mas por que São Paulo, né? Resumindo assim a história, mais ou menos a seguinte: assim, o Manuel da Nóbrega, José Anchieta, eles vieram para São Paulo. Meio que, não vou dizer dissidentes, mas quase isso, né? Que tinha muita intenção dos outros jesuítas, que era de se integrar aos índios, né? E salvar suas almas, mas não subjugar os índios. Então vieram para São Paulo, vieram pela volta do campo, litoral, subiram a muralha, quem conhece a muralha, que é bem interessante, né?
Serra,
A serra, né?
Serra de São
E
Paulo.
vieram para cá, e no Planalto Paulista, juntaram as tribos que estavam em guerra, né? Fizeram uma paliçada e fundaram o Colégio de São Paulo de Piratininga. E de certo modo, eles eram meio que renegados, até pela corte, tanto que eles falavam que eram a corte falava, né? Que eram os paulistas, aqueles bugres fedorentos que não respeitam a corte. Claro que é de Aquário, São Paulo é Aquário com ascendente
Mais uma
Aquário.
confirmação, esse ascendente só em Aquário,
Exatamente.
Mercúrio, Marte e tudo mais.
Se pensar o Mercúrio em Aquário, é um povo que tem as suas próprias ideias, seus próprios pensamentos, né? Até você me comentou que está retrógrado, né?
O Mercúrio.
Pode se pensar assim, um povo que muda de direção a todo instante. Às vezes direita, às vezes esquerda, e centro, direita, e vai acima indo. E do contra, né? É quarta,
É,
né?
e todos esses três planetas, principalmente, fazendo quadratura a esse meio do céu, a casa 10, né? Vamos pensar assim, que
Isso.
são os governantes. Ou seja, também é um pessoal que não tende a ficar quieto, né? A ser passivo, né?
Não, de
São
jeito algum.
pessoal que tende a se manifestar e se colocar com esse Plutão até firmemente, se for o
Que é
caso.
uma coisa, se pensar alguns momentos importantes na história do Brasil. A independência foi feita no Brasil, ela foi armada, desculpa, Brasil não, São Paulo. A independência foi armada para acontecer em São Paulo. Teve um jogo de interesse lá que fez acontecer em São Paulo, a independência. A
Na cidade
República.
de Bugres e Fedorentos.
Dos bugres fedorentos paulistas, né? Os malditos paulistas,
Os
né?
caipiras também,
Que eram os caipiras, falavam que eram os caipiras aqui de São Paulo, que não eram da corte, né? Então, os
né?
bandeirantes, é o pessoal fedorento mesmo. Também outra coisa aconteceu, a República foi armada aqui em Itu, a convenção de Itu pela elite, lógica-feira, né? Mas foi aqui em São Paulo, né? Aí depois, quando teve a golpe de Getúlio Vargas, na década de 30, que aconteceu a Revolução Paulista. Teve aquela coisa de querer eventualmente se separar de São Paulo, mas não conseguiu. E na verdade não, nem seria um movimento separatista naquela época, como se comenta, né? Mas que se passava a fazer olhar a Constituição, tanto que era a Revolução Constitucionalista, né? Tem essa situação.
Inclusive, hoje em São Paulo tem um feriado, que é no dia 9 de julho,
É interessante, né? Como São Paulo é interessante, é do contra, né? O 9 de julho é o dia que os paulistas perderam a guerra. Olha que coisa, né? Perderam a guerra, mas vão comemorar porque nós lutamos muito bravamente. Tem umas coisas interessantes de São Paulo, do território mesmo, né? Tem o Rio Tietê. O Rio Tietê é um rio que ele vai contra a direção dos rios comuns. Ele vai da direção do litoral para o fundo para o continente. E outras coisas que acontecem também interessantes em São Paulo. Tem uma rua direita é torta. Isso, uma pessoa falou uma vez isso. A rua Formosa é feia pra cacete, né? E outras coisas que acontecem, as coisas meio que invertidas
Tem
por
até a
aqui.
história do MASP, né? Que assim, a princípio é um prédio que em teoria não deveria
Não
se
ficaria em pé,
sustentar,
não ficaria em
né?
pé, mas esticou em pé. A Arina Lombardi fez o prédio levantado, né? Então tem história de que não ia dar certo, mas está
Mas
em
eu
pé até
quero.
hoje. Eu quero e assim ficou, em pé, perfeitamente bem. Tem outras condições do mapa da cidade, né? Bom, tem o Plutão de casa 1, que é aquela coisa que se reconstrói completamente a todo instante.
Tem o Robson falado de um ponto bem importante, né? São Paulo, talvez, com certeza, né? Colocar assim, a cidade mais rica do Brasil,
Certamente.
né? Hoje. Mas voltando a falar um pouco, né? Daquela lua e o dispositor está em Capricórnio na 12, que tem um dispositor como Saturno que está na casa 2, que
Pois
vai
é.
falar de produção de uma cidade,
Olha que
de riqueza
maluquice,
de uma
né?
cidade. Saturno, a princípio, não tem muita relação com riqueza
A
necessariamente.
princípio, não, né? Vamos pensar assim. Você pensa, ah, Saturno é casa 2. Se pegar para a astrologia clássica, é matéria de pobreza, eu vou passar fome. Mas olha, se você ver a história de São Paulo durante muito tempo era uma cidade pobre, paupérrima. Passava fome? Passava muita fome por aqui. Até que um dia se percebeu. Saturno é a realidade, né? Se percebeu. Somos renegados pela corte, ninguém nos auxilia, lógico, né? Pelos bandeirantes que lutaram muito, um dia foram chamados para ajudar a corte a expandir o território. Mas um dia se percebeu, a realidade nossa é essa: ou a gente luta ou a gente morre. E nós, vamos colocar nós paulistanos, nós lutamos, e deu no que deu, né? E tem essa condição. Então, o Saturno na casa 2, né? Pode-se pensar até a seguinte coisa: o Saturno na casa 2 é uma cidade que também vive muito, né, da indústria ou da construção civil, tem essa condição. Então, tem essa marca dessa condição. Lógico, tu pode mudar, mas tem o Saturno que dá essa possibilidade. O Netuno de casa 4 é interessante, né? Casa 4 fala também da oposição ao governo, mas também fala do território,
Da terra, né, em
da
si.
terra em si mesmo, né? E o Netuno na casa 4 tem uma coisa assim, você até pensou quando estava fazendo a retificação horária, né? Netuno de casa 4, origem desconhecida. Ele pensava, mas como é isso, origem desconhecida? Fica lutando até achar o horário, quem fez tudo isso? Mas o Netuno talvez uma origem religiosa, né? Mas também não é só essa condição. O Netuno de casa 4, né, pode dar aqui condição de comer o território. São Paulo, né? Ela está baseada numa área que só tem córregos, estão todos, lógico, como fala, canalizados, né? Mas se você ver o mapa hídrico de São Paulo, o São Paulo tem rio para todo quanto é lado.
Muitas regiões alagadas que com o
Alagam
tempo vão, né?
constantemente, né? E até na fundação, na época da fundação de São Paulo, e antes sempre, né? Netuno de casa 4. Ah, não tem o Anhangabaú?
Sim.
O Anhangabaú, em tupi, quer dizer peixe podre. Peixe podre, pelo seguinte motivo: que São Paulo fedia podre. Por quê? Porque na região do Anhangabaú, lá perto do Pátio Colégio, né? Inundava e rapidamente secava. E
Secava
ficava
e
cheio de
ficava
monte
peixe.
de peixe, que ficava podre, fedia, você vai lá fedida. Os paulistas, bugres e fedorentos, de fato. E o Netuno de Casa fala dessa possibilidade. Agora, origem desconhecida, talvez possa ter algumas coisas ocultas na formação histórica de São Paulo, dessa possibilidade.
É, um outro ponto, né, Robson? Acho que talvez tenha sido o único planeta que a gente não falou ainda. São Paulo tem um Júpiter de casa 8 em
Tem,
Libra,
tem.
né? Rege as casas 12
11,
e 11.
isso, 2 e 11.
Né? O que a gente pode comentar desse Júpiter na casa 8? Casa
Olha,
8 que vai falar, na verdade, de investimentos, mas também
então,
dívidas.
vou pensar assim, ó, Júpiter de casa 8, ele está até retrógrado do Sol, por sinal. E ele, na realidade, se você pensar mal, não tem nenhum aspecto, porque sem aspecto algum. A casa 2, hoje não tem nenhum aspecto, então estão puras, pode pensar isso, né? Júpiter na casa 2, investimento que vem de fora, né? O dinheiro do exterior, de outros povos, outras culturas. Quando fala disso fora, não é só de repente outros países, mas inclusive que está ligado com Júpiter, mas também ligado com os imigrantes de dentro do território mesmo, né? Tudo vem para São Paulo, né? E daqui distribuído. Então, o nosso dinheiro, né, está baseado no que vem de fora também. E se pensar que a Casa 11 está ligada com essa condição, são os grupos, outras cidades que fazem também a mesma condição para trazer dinheiro para São Paulo. Então, São Paulo tem essa condição de ter uma. Não dizer uma dependência, mas uma ligação forte com o que vem de fora, do exterior, outros povos, outras culturas, outras empresas multinacionais, que tem muito aqui em São Paulo, certamente, né? Nessa condição.
Pelo menos empresarial, vamos dizer assim, comercialmente, é o coração do Brasil.
É o coração do Brasil.
Ainda é,
Sem
né?
sermos nós, os paulistas, que comentam sobre essas coisas, certamente, né? Mas, ó, pode pensar a seguinte situação: São Paulo tem o Sol de casal. Então, o que acontece então, né? Nós somos os paulistas,
E Regia 7.
né? Rege as sete. Se rege nas sete, então os outros vêm para São
Vem para
Paulo.
São Paulo.
Então sempre tem essa coisa de interferência ou ligação com São Paulo. E tem essa coisa: quem é São Paulo, paulista da gema, né? Tem um orgulho de São Paulo. Pode mudar de São Paulo, mas gosta de São Paulo. Tem o Júlio Medalha, ele falou uma frase muito interessante. Como é que era? Que ele dizia assim: ele adorava São Paulo, adora São Paulo, né? E a ideia é a seguinte, né? Como é que é a frase? Ser filho de São Paulo é como ser filho de uma puta. Dá vergonha, dá para todo mundo, mas se ama perdidamente. E São Paulo é meio desse jeito mesmo, né?
Sim.
É, tem suas diferenças grandes, tem a pobreza, tem riqueza, tem várias tribos, várias coisas acontecendo. Tem fim social? Tem diferença social, isso não é inegável, não tem como ser diferente, tem essa condição natural. Cultura. Multicultural essa cidade. A casa 5 abre em Gêmeos. Quem rege a casa 5, né, que é o Mercúrio, está em Aquário também, né? E em Aquário, né, bem colocada também com Urano, que está na casa 9. Então, cultura de todos os cantos do mundo tem essa condição natural. Então, é uma cidade multicultural, cosmopolita, eclética, é romântica, é terrível, é feia, é clubber, é gótica, religiosa, evangélica, urbanista e tudo mais.
Cabe tudo em São Paulo, né,
Cabe
Robson?
tudo em São
Todas
Paulo.
as tribos, todas as cores, todas as raças. São
Exatamente.
Paulo acolhe muito bem todo esse povo, né?
E essa lua conjunção com Urano na casa 9, né? Temos religiosos que têm todas as religiões e convivem bem. Lógico, estamos vivendo um momento histórico do Brasil que tem essas diferenças, né? Mas São Paulo abarca todas as religiões, crenças e tudo mais.
Mas se você pensar, né, não entrando no contexto político, nem quem está certo, quem está errado, mas até o prefeito de São Paulo, em relação ao governo, ao
Pois é.
presidente, ele
Tem essa
é uma, é
divergência.
uma
Tem
divergência,
uma
né, até
divergência.
cultural, né, de liberdade de expressão, de cultura, de arte, inclusive promover a cultura e a
Você
arte.
vê que interessante agora, nesse mês agora, está tendo aqui em São Paulo, né? O festival, o Festival Verão Sem Censura. Todas as peças foram censuradas, e foram mesmo, últimos tempos, né? Estão sendo exibidas aqui em São Paulo.
Ou
É do
seja,
contra.
não dá para negar que São Paulo tem ascendente só em Aquário.
É
E o
Aquário.
Mercúrio, o Marte.
E tudo mais. Tem medo de ser escorpião, lógico. Quer o poder? Quer o poder, né? Mas aquela condição abarca todas as pessoas. Quem vem para São Paulo, venha. Venha se juntar aos nobres paulistas. Mesmo os caipiras e fedorentos. Não tão mais fedorentos agora. Somos limpinhos agora. Nessa boa condição. Ah,
É.
outra coisa que interessante. Você até comentou. Quem rege a casa 6, né, está na casa 9. Ou seja, trabalhadores ainda onde?
Trabalhadores
De
de
fora.
fora.
Vamos pensar, de fora, não é só do modo fora do país, mas também de outras cidades, outros estados. Então é tudo para cá,
É,
essa condição.
só que aí tem uma coisa interessante que a gente estava falando antes, né? Quem rege essa nova, essa venda, a gente já comentou, mas assim, é muito povo exilado, povo. Não veio a nobreza, não
Sumiu.
veio a
Para
classe
cá.
alta, elite do mundo
Na
para cá.
formação de São Paulo não veio. Não veio. Vieram
Quem era
só.
esse povo, né? Era um pessoal.
Fugido, refugiado. Lógico, tem os bandeirantes por aqui. Mas os bandeirantes, né? Eles eram meio que renegados, eles não respeitavam a corte, né? Época da Inquisição também. Então eles negavam tudo isso, né? Tanto que quando vinham para São Paulo, eles eram muito mal vistos, né? Esse pessoal que veio de fora queria colocar ordens por aqui. Lógico, evidente que vão defender os bandeirantes. Eles foram mercenários, né? Mas eles tinham que lutar para sobreviver, sem defender exatamente por aqui. Mas a corte via com aos olhos esse povo fedorento, os paulistas malditos que são por aqui.
É, assim, talvez mais uma contribuição ainda para olhar esse São Paulo, essa São Paulo, né? Urano, Urano, Aquário, Aquário. Dá uma volta na Paulista, né, Robson?
Quem já não foi, né? Quem não foi
De
tem que ir.
domingo.
Pega de manhã cedo, entra na Praça Oswaldo Cruz e atravessa toda a Vila Paulista, né? Fechada pelos dos carros, né? Lá você vê o quê?
Olha, de funk a heavy metal, podemos dizer disso aí.
Barroco, a música
A música.
clássica, sertanejo, né? Tem malabaristas, tem de tudo, tem todas as tribos possíveis, né?
Museus,
Museu de todo tipo também por aqui, há
cinemas,
cinemas também,
restaurantes,
restaurante, boteco.
axé,
Axé, shopping,
forró,
cinema, e é
skate,
interessante,
bicicleta,
skate, bicicleta,
patinete,
patinete, e é
pedestre.
interessante, outro dia eu passei por lá, olha como São Paulo tem essa força, né? Tem o McDonald's, tem McDonald's, né? Propaganda, McDonald's, e de repente o pessoal de São Paulo fala sempre o Mac. Fizeram o quê? Abriram então o McDonald's e colocaram na placa, Mac,
Mac, horrível,
porque,
né?
mas é o que o pessoal fala em São Paulo, é o Mac, né? E é gozado que o paulistano tem um palavreado próprio, né? Tem um sotaque próprio. Tem uns vernáculos próprios também. Biscoito. Biscoito de São Paulo.
Biscoito é coisa de São Paulo.
Lembra a bolacha, biscoito. E outras coisas quaisquer que tem por aí também. Mas enfim, né?
Até uma coisa você ter falado porque até o Mac, não, fala o Mac, ele
McDonald's?
foi colocado em cima de um, dentro, né, de uma casa, de uma construção que tem um certo valor histórico de
Tem
São
valor histórico de
Paulo.
São Paulo.
Pode-se dizer de novo que o São Paulo está perdendo um pouco a identidade de colocar um Mac num prédio tão emblemático daquele, né?
Pois é, o que acontece? Né? São Paulo destrói e reconstrói, destrói e reconstrói. O Caetano Veloso já falou isso, o Rita Lee já falou isso, todos falam. É que se renova constantemente. Né? E tem uma coisa que talvez mais emblemática ainda, poucas pessoas conhecem, mas eu até recomendo conhecer. E por sinal, daqui a pouco nós estaremos indo, né? Vai ter no dia 25 de janeiro um cortejo modernista que vai sair do centro de São Paulo, do Pátio do Colégio. No Pátio do Colégio tem um monumento. Olha que é em parque paulistano. É o monumento à glória imortal aos fundadores da cidade de São Paulo. Né? Na frente do Pátio do Colégio, ele tem algumas secretarias antigas, né? Da Justiça, e não sei mais. E quem já viu o topo do monumento, né? Tem lá uma mulher, né? Com os braços abertos para o alto, com os peitos à mostra, assim. Numa mão tem uma
De
roupa de
frente
café,
para.
de frente, que é a Justiça, numa mão tem uma foice, na outra o café. E peitando a cidade, peitando o continente, né? Ou seja, uma cidade que tem esse padrão aquariano. Alguns falam, não, deve ser ascendente Áries, né? É que tem um mate no ascendente. Ah, não tem o brasão de São Paulo? Ducor, não duco. Né? Ou seja, conduzo, não sou conduzido. Né? Isso pode ser uma vaca de aquário? Também, lógico, nós
Sim.
símbolos nessa condição que se coloca.
Robson, acho que já falamos.
Falamos
A
bastante,
gente
né?
tinha combinado 15 minutos, mais ou menos,
Ah, mas São
né?
Paulo merece 25 minutos. Em
Mas
homenagem
a
ao dia
gente está
25.
fechando aqui 25 minutos.
25 de janeiro, tá
25
certíssimo
de
isso
janeiro,
tudo, né?
então acho que está bem coerente.
Mas enfim, podia ficar horas e horas falando de São Paulo, porque afinal de contas, minha gente, eu sou paulistano da gema. E adoro Bexiga. Bexiga é o centro da cidade, né? Vai, vai que nos espere no futuro por aí também, por aqui. Mas enfim, gente, muito obrigado pela audiência por aí também. E sempre mais novidades comentando sobre astrologia e a sociedade, o ritmo da cidade e outras coisas por aí também.
Um abraço a todos, um bom final de semana, um bom aniversário de São Paulo, comemorem.
Parabéns.
E até o próximo podcast, Robson.
Até o próximo, então. Obrigado pela audiência. Até uma próxima vez. Bom dia, boa tarde, boa noite. São Paulo no coração, São Paulo.